שלום, אנחנו נמצאים בשיעור בנושא איך מארגנים את המן. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם.
Como organizamos o man? Este é o nosso assunto da aula de hoje. Perguntas podem ser feitas no nosso site cab.tv. O assunto, de novo, é como organizamos o man. O Rab diz, nós devemos ver dia após dia como nós nos encontramos. Cada vez com mais exigências, cada vez estando mais concentrados e mais com maior conteúdo, de forma que possamos nos unir mais, congregar mais esta força e que nossa exigência seja mais forte e também em uma direção mais clarificada, mais firme e termos claro a quem estamos nos dirigindo, quem se dirige, desde que ponto. E por isto, nós devemos saber que nós nos dirigimos desde o centro da dezena, quer dizer, vamos ao Criador que se encontra dentro da dezena, no centro da dezena. E tanto quanto nós pudermos ter este contato com Ele, nesta mesma medida poderemos ver como é o nosso man, como nós podemos estar seguros de estar pedindo corretamente o que devemos pedir, de acordo com a regra de faça o seu desejo, o desejo do Criador como sendo o seu desejo próprio, e então estaremos certos que receberemos uma resposta correta, quer dizer, como nós verificamos, como nós tecemos este man. Há um conceito assim, que significa cocer, costurar, tecer, bordar este imã, este pedido, quer dizer que dia a dia nós nos convertemos em mais e mais espertos neste assunto, mais especiais, de forma a poder trazer mais escrutínio. E isto é o que devemos ter como importante. Isto é o que devemos realizar, porque na mesma medida em que realizarmos esta forma, este pedido correto, desta forma, neste pedido, obteremos já a resposta, porque o pedido já se encontra posicionado desde o alto de uma forma pronta. Por isso, somente devemos trazer a oração a necessidade por esta carência. Isto é o que nós precisamos. E se nós não soubermos exatamente o que pedir e como exigir, então devemos também isto revisar, ver como juntos fazer, como nos dirigir exatamente para com o Criador. Quem é o Criador? O que é o Criador? Qual é o seu desejo? Para que possamos chegar a este ponto de conexão entre a carência do superior e a carência do inferior, que o ponto de conexão entre os dois seja esta mesma carência conectada junto. E aqui o que surge é uma pergunta: o que significa que a carência do inferior se conecta com a carência do superior, se são duas carências iguais, parecidas, plenas? Então, ou elas são opostas, ou elas são complementares, que quer dizer que uma dá o que a outra quer receber, ou que o inferior pede, completa a carência do superior e se transforma em preenchimento e então influencia o superior. Na verdade, aqui há muitas coisas que podem nos confundir e devemos verificar tudo isto. Entretanto, seja como for, dia após dia, nós devemos seguir pesando, calculando, verificando qual é o nosso man, como ele é, como vai mudando e como vai adicionando quantidade e qualidade de acordo com a força, de acordo com a potência que possui e de acordo com a exatidão interna. E então, vamos continuar a leitura. escritos do Rabash, página 246, artigo não traduzido para o espanhol, amigos, assim que trataremos o possível de traduzir simultaneamente. Qual é a carência principal pela qual devemos rezar? Sabemos que criação se chama carência, por isso chamamos de existência a partir da ausência. E o homem foi criado cheio de carências. Por isto, para que o homem possa ter êxito no trabalho de ir e preencher essas deficiências, deve saber de forma antecipada qual é a carência principal, a qual dará direito a avançar, e qual será a principal dentre todas as carências, porque no homem há carências materiais e espirituais, e devemos verificar o que significa espiritual e o que é que nós chamamos de material. E o livro, no livro da abertura da Sabedoria da Kabbalah, ali menciona que, com isto, com este escrutínio, poderá compreender o verdadeiro significado de espiritualidade e corporalidade, porque todos os que têm um desejo de receber perfeito em todos os seus aspectos, que é a quarta fase, isto é chamado nível corporal, que se chama, que se encontra dentro dos detalhes desta realidade, quer dizer que está exposto aos nossos olhos e podemos ver. E por cima da medida do desejo de receber, podemos chamar de espiritualidade. Por isso resulta que corporalidade é o que pertence ao preenchimento do desejo de receber. Quer dizer que tudo que o homem trabalha e realiza para obter para si mesmo é chamado corporalidade. E o que trabalha com o propósito do Criador para beneficiar o Criador, isto é chamado espiritualidade. Com isto podemos compreender agora o que significa um kli na corporalidade, quer dizer satisfazer a nós mesmos. Por isto, nós nunca devemos tentar e preocuparmos-nos em criar um kli para receber com o fim de receber, porque esses tipos de kelim já nos são dados pelo Criador de forma antecipada. No momento da criação, como nós sabemos que no pensamento da criação, que é o que chamamos fazer o bem às suas criaturas, no momento de que criou a existência a partir da ausência, criou este desejo de receber, que quer receber coisas boas para si. E o Criador com certeza preenche e satisfaz este kli e satisfaz este kli com todos os seus desejos. E com certeza que, com respeito aos kelins, aos vasos de recepção, não há o que pedir. Por isto, a oração feita pela corporalidade é unicamente para preenchimento próprio, que quer dizer que a pessoa quer que o Criador preencha com tudo o que nós sentimos que nos falta, porque a sensação de deficiência é o que nos traz sofrimentos. E os sofrimentos nos nossos sentimentos são os motivos pelos quais faremos tudo o que for possível para poder satisfazer nossas carências pessoais. Assim sendo, entretanto, no momento em que queremos rezar pela espiritualidade, que quer dizer que o Criador preencha nossas carências espirituais, porque a carência pela espiritualidade deve ser o motivo pelo rezo, que quer dizer que a pessoa deve pedir que o Criador preencha esse pedido, porque nós temos sofrimentos, porque temos uma carência pelo espiritual que ainda não foi satisfeita. O fato é que esta carência ainda não cresceu em nós, quer dizer que ainda nos falta criar este kli chamado de influência. E esta é a diferença entre espiritualidade e corporalidade, que o kli corporal, que é o que é chamado de Kabbalah, kli de Kabbalah, kli de recepção, que deseja preencher-se a si mesmo com coisas para o seu próprio benefício, e o kli espiritual quer dizer um kli que deseja preencher-se com todo o propósito do Criador, que quer dizer trabalhar para o benefício do Criador, para o seu propósito. E este kli não existe na natureza da criação, senão que a natureza própria do homem é um kli de recepção. E o que nós estamos falando aqui é que devemos trabalhar para beneficiar o Criador, para o bem do Criador. E este assunto é algo que nem sequer sabemos do que se está falando, porque nunca podemos nunca podemos pensar a respeito de algo que não possa ser para o nosso próprio benefício. E como pensar todo dia para o benefício do Criador, e particularmente escutar que convém conhecer o Criador e desfazer-se dos seus prazeres pessoais e das suas ansiedades próprias. E pensar e pedir unicamente para o Criador. Por isto, isto é muito estranho para o Criador. É muito estranho ouvir que deve trabalhar unicamente para o fim de doar. E imediatamente a pessoa se faz astuta e quer saber se há algumas pessoas que vão nesta linha. E se houver alguém que faz isso, então a pessoa também aceitará ir. Mas se não houver ninguém, como a pessoa pode seguir alguém? Diga você por si mesmo, como é possível preocupar-se, pensar unicamente com respeito a beneficiar o Criador e não pensar em seu próprio benefício? E se a pessoa diz que sim, que sabe, que conhece, que há pessoas que vão nesta linha, mas se falar quanto esforço investiu para obter este poder, para que todos os seus atos sejam unicamente com o fim de doar, então desiste. E principalmente, quanto tempo é necessário, quanto tempo tomará alcançar este desejo? Um mês, dois meses, dois anos, três anos e mais ainda. A pessoa se põe astuta e pergunta-se, se todos dispensam tempo e esforço e tiverem êxito em receber este nível de poder dirigir todos os seus atos com o fim de doar, então se vê que há muito esforço a ser feito, a pessoa já tem desculpas para se afastar do trabalho. Resulta com isto que, com respeito à espiritualidade, que chamamos de dar contento ao seu Criador, o homem não tem uma carência por si só, senão que, ao contrário, se vem ao homem algum pensamento que deve fazer algo para doar influência ao Criador sem receber nada para si mesmo, imediatamente se levanta contra este homem todos os tipos de pensamentos a favor do corpo, os quais gritam, não seja besta, não seja estúpido, de querer ser especial, de ir contra o caminho do mundo, porque nós sabemos que o principal motivo que nos obriga a trabalhar é o nosso benefício próprio, e somente com esta força é que a pessoa pode se ocupar de Torá e preceitos. E também a pessoa deve saber que é necessário trabalhar em Lishma, ou seja, nome do Criador. E por isto há uma resposta geral que diz que devemos seguir o que os sábios nos dizem, que sempre devemos trabalhar observando Torá e preceitos, para poder ir de Lishma para alcançar Lishma, que quer dizer trabalhar por seu nome. Mas a pessoa não deve se preocupar em revisar se trabalha em Lishma ou no Lishma, porque a pessoa sabe que no final virá a honra, que quer dizer a capacidade de chegar a Lishma. E de qualquer forma, não há necessidade nem sequer em pensar o que significa chegar a Lishma, uma vez que é isto que deve ser, que isto é uma coisa que deve ser feito e não se deve escrutinar e pensar em detalhes, adentrar nesse assunto, senão que a pessoa, neste caso, passa a viver como todos vivem. Por isto, há um escrutínio entre a oração feita para a corporalidade e uma oração feita para a espiritualidade. Porque sobre a espiritualidade é preciso rezar sobre o kli, que quer dizer sobre a carência, sem que sinta uma tristeza e um sofrimento por não ter este kli chamado desejo, por querer trazer contento ao seu Criador. Por isto, com respeito a isto, o que quer dizer que a pessoa não deve rezar pelo preenchimento da carência, senão que deve pedir pela carência, porque a pessoa não pode receber os prazeres da doação porque não tem o kli. Por isto, o homem que reza pela espiritualidade deve rezar para ter um kli, que o Criador lhe dê um kli para que assim possa doar ao Criador. E depois, quando já tiver um clipe que pertence à espiritualidade, então poderá rezar sobre a abundância para que ela possa entrar neste clipe espiritual. Resulta então disto que a carência verdadeira sobre a qual o homem deve rezar deve ser unicamente para obter um clipe. E isto vai de acordo com a regra. Não há luz sem o Kli. E quando o homem reza pela carência verdadeira sobre o que lhe falta, então virá uma oração verdadeira dirigida ao Criador, e então o Criador lhe dá este novo Kli, assim como está escrito. Eu sofria pelo meu coração de pedra e então recebi um coração de carne. A respeito disto, eu aprendi do meu professor, o Rav, que disse: não há caminho estreito que não seja para apressar o avanço das gerações. E Rabi Shimon disse: apressar significa ter uma urgência por ter algo no bolso, porque o bolso é um kli aonde se põe dinheiro, e através do mundo que se preocupa e entrega esforços para alcançar tal dinheiro que é o preenchimento. Por isto Rabi disse: mais necessário é que o homem preocupe-se para ter uma carência, que quer dizer para ter um bolso, um lugar para guardar. Então deve se preocupar por ter esta carência, por ter um kli. Assim como nós clarificamos que na espiritualidade o homem não deve rezar para que o Criador lhe dê a abundância, senão que lhe dê o desejo, o kli. Por isto, deve rezar para que o Criador lhe dê o desejo, a vontade de doar ao Criador, porque por parte da natureza nós já temos um desejo que é unicamente para receber para si só e não para doar. Como anteriormente dito, quando o homem entra neste trabalho santo e deseja chegar à perfeição, para alcançar isto deverá investir todas as suas forças para poder alcançar este desejo, de forma que deseje com toda a força entregar contento ao Criador. E sobre isto é o que o homem deve pedir, que todas as suas orações sejam para que o bendito Criador lhe ajude, lhe dando um novo kli, um novo desejo, e dizer frente a ele: Senhor, assim como me deu um kli no começo da minha vida neste mundo, que é unicamente para receber, para o meu próprio benefício, agora eu te peço, me dê agora um novo kli, que é um kli para que eu tenha o desejo unicamente para te dar contento. E não deve perguntar como é possível rezar para ter este kli chamado desejo doar. Porque no momento em que nós falarmos que estamos com falta deste kli, quer dizer que a pessoa sente que lhe falta este desejo. Então, se a pessoa não sente falta deste desejo, como pode pedir por algo que não tem carência? E mesmo que veja que não tem este kli desejo por doar, como pode pedir por ele? Assim, e como foi dito, que tudo que o homem não tem, quer dizer que lhe falta, assim como está escrito nas sefirot superiores, binah, acima, que são os níveis de Hafet Hesed, que quer dizer que não desejam nada para si. E mais acima, através do Tzimtzum Bet, estudamos que saiu de Ari Hampin um espaço considerado como se houvesse um vazio, porque não possui Chokhmah. Por isso, não sente como uma carência, nem que lhe falte nada. Por isso, nós vemos que quando observamos algo que não tem carência, isto quer dizer que não lhe falta nada. E ainda mais, devido ao sofrimento que a pessoa sente por não ter este algo, quer dizer que, inclusive, se a pessoa sente que lhe falta o desejo, se não tiver sofrimentos, não poderá desejar e não poderá obter, observar isto como uma carência. Então, como a pessoa pode rezar por algo que não lhe falta? Por isto, o homem deverá pensar sobre o propósito da criação. E sabemos que é entregar contento ao Criador. E quando vem as críticas sobre si, e a pessoa vê que se encontra entre as criaturas que são pessoas que têm prazer das coisas deste mundo e que o bom e benevolente, que é o Criador, lhe dá todos estes prazeres, e que ele não vê que entre as criaturas há este desejo por doar ao Criador, com isto lhe vem o conhecimento de que, na verdade, deve haver um motivo que previna as criaturas de revelar o bom e benevolente sem ter um desejo específico. Do contrário, ninguém do mundo o poderia revelar, e o propósito da criação não poderia ser implementado. E quando a pessoa observa a si mesmo e diz que tudo o que vê e sente é que as criaturas jamais poderão chegar a receber esta abundância, com certeza é porque não cumpre Torá e preceitos da forma correta, como é devido. E assim como disseram os sábios, o Criador quis purificar Israel, por isto lhe deu Torá e preceitos. Entendemos e ouvimos que através de Torá e preceito é possível alcançar este bem-estar. E aqui surge uma outra pergunta. Por que não se utiliza Torá e preceitos como deve ser para servir o rei? Isto é devido a que nos falta a sensação de importância de Torá e preceitos. E por isto, nos falta a importância, nos falta a ordem para poder realizar, cumprir Torá e seus preceitos. E a ordem, então, vem em ordem de causa e consequência, de forma completa, que somente o Criador pode corrigir isto, ou seja, que descobrimos um pouco de luz de Torá e preceitos, de forma que possamos sentir o prazer que há nelas, e então, agora em diante, cada um poderá ter o poder de servir o rei com toda a sua força e com toda a sua alma, assim como é com todos aqueles que já sentiram a grandeza do rei. Por isto, sobre o que devemos rezar ao Criador, deve ser para que nos dê um pouco de abundância superior, e então todos se ocuparão de Torá e preceitos, como deve ser, sem deixar nada de um lado, assim como nos diz o sagrado Ari, que Nukva não estava empossada devidamente, por isto houve a quebra. E assim o Ari falou que a abundância superior deverá vir dentro de um kli apropriado para receber este desejo de doar. E o fato que a luz é maior do que o kli disposto a receber, ou seja, que o kli deve receber a luz da mesma forma exata com o que pode se dirigir com o fim de doar. E uma grande luz assim não tem o poder, e essa grande luz a pessoa não tem o poder de direcionar com o fim de doar. Por isso a luz teve que entrar em um kli que estava com o desejo voltado para a recepção, e isto é o que se chama klipa, casca. E ocorre que os kelins então se romperam. Significa que esses kelins, para poder receber a abundância, deverá mudar, do contrário, tudo irá às cascas. Assim é como está escrito, que devido a isto, o kli se quebrou e não ficou dentro dele nada, porque tudo que cai nos kelins de recepção é jogado fora. Por isso a pessoa não pode rezar para receber a abundância do alto, porque com certeza que tudo irá para o exterior, as cascas. Por isto, deve rezar para que o Criador lhe dê um kli, que é um desejo e vontade de dar contento ao Criador. E quando tiver este kli, então, com certeza poderá descobrir a abundância superior para poder sentir este bom e benevolente que se encontra no pensamento da criação e que é fazer o bem às suas criaturas. Por isto, devemos pedir ao Criador pelo que realmente falta ao homem, que é um kli para doar. E sobre as demais coisas, não há sobre o que rezar. O Rav diz, nós devemos saber que aquilo que resulta é que nós precisamos de uma grande influência do alto, a qual nos estabeleça uma direção, nos estabeleça um pedido correto, um man, porque desde o início nós não temos nenhum desejo, nós não temos nenhum desejo que esteja bem adaptado ao desejo do superior. a receber o que o Soberano quer nos dar, porque todo o nosso man é unicamente deve ser voltado para poder doar ao superior e não receber. E então, o desejo de receber que nós usamos para dar prazer ao Criador, e esse desejo de receber é um desejo que todos os homens usam neste mundo, tanto de forma dirigida quanto de forma instintiva. Cada um usa esse desejo de receber dentro da sua carência pessoal, egoísta, e está direcionada com o fim de ter um preenchimento do alto. Por isso, nós aqui devemos organizar e processar corretamente a nossa carência para que ela seja totalmente oposta à nossa própria natureza que existe em nós desde o início e nos foi dada desde o nosso nascimento. Por isto, o nosso trabalho aqui deve ser em preparar esta carência, que é o trabalho e que é um trabalho não muito simples, não muito fácil, e que na verdade nós não estamos preparados para realizar este trabalho, porque nós não compreendemos como estabelecer corretamente esta nova carência. E doar ao Criador? O que doar ao Criador? O que é doar ao Criador? Doar carência? Que carência eu dou ao Criador? O que eu lhe influencio? Receber preenchimento? Mas eu não posso receber preenchimento. E se eu não posso receber, então que carência exatamente eu devo ter? Aqui nós começamos a ver que, inclusive, quando nós tivermos já muita experiência e conhecimento de anos de estudo dentro deste marco de como organizar, de como nos organizar este contato com o Criador, depois de tudo veremos que ainda não compreendemos exatamente o que precisamos fazer. E então, que carência devemos ter? Que carência eu devo descobrir por minha parte para que seja chamada de man? Isto é um grande problema. Quando eu chego a este ponto, nesta situação, nesta rua sem saída, com um ponto de interrogação muito grande sobre ele, então eu começo a compreender que o que me foi dado é precisamente um trabalho no grupo. Que de tal forma, de tal maneira, eu poderei compreender, poderei sentir e estabelecer-me corretamente. E então assim, de qualquer forma, até que nós não nos unamos e não sintamos esta anulação, cada um com respeito ao grupo, na direção do grupo, e não nos incluamos juntos no grupo até não chegarmos a este ponto, cada um e todos juntos, ainda não poderemos sentir o que significa man, não poderemos saber o que é a carência, não saberemos o que é estar frente ao Criador para poder realmente estarmos prontos para realizar uma oração desse tipo para com o Criador. Por isso, há aqui umas quantas etapas mais, as quais falaremos ainda delas. Umas quantas etapas pelas quais nós devemos passar para que cada etapa e etapa possa ser realizada e que possamos alcançar este verdadeiro desejo, para que possamos passar por todos os estados maus e obtermos uma consciência até que aqui nós, através de todas as etapas, possamos organizar o nosso correto humano e começar a compreender o que é esta carência que nós devemos descobrir do Criador. De tal forma que esta carência seja realmente esta mesma metade do dólar, este meio shekel, esta meia oração que deve vir de baixo para cima, que me eleva de baixo para cima, que quer dizer que esta mesma carência superior
recebe,
recebe do Criador, se inclui com o Criador e começa a se elevar até o nível da origem da abundância e descobrir qual é esta abundância que baixa sobre nós e no final das contas preenche todas as carências. Aqui, certamente pode ser que eu falei bonito, de forma correta, mas quando nós chegarmos ao miolo deste assunto, ao ponto X desta ação, descobriremos que o conteúdo é muito complexo. É diferente do que eu esperava encontrar.
Moskva.
A pergunta é Moscou.
Вопрос из Питактиквы. Если человек не знает, что такое
клиотдача, pergunta. Возможно ли, что он обратится с неправильной influência? É possível que ele se dirija de forma incorreta ao Criador e receba algo errado? O Rav diz, nós a todo tempo estamos em uma comunicação com a força superior e o sistema não é um sistema que se rompa como em nosso mundo, que de repente existe e depois não existe nenhuma conexão, senão que a conexão existe a todo tempo e só que ela está voltada para receber para nós, que nós voltamos elas para receber para nós mesmos e não para doar. Por isso o sistema que se encontra sobre nós, ele está formado em uns quantos níveis voltados pela doação e que se formam de uma forma que nós percebemos como desejo receber e o Criador se posiciona como nível de doar. E o que nós temos aqui? Aqui há vários níveis que só podem ser subidos, ascendidos através da intenção de doar. E a ativação de todos estes degraus ocorre somente de acordo com este usuário, digamos. Por isso, nós vemos um sistema agora totalmente com o fim de receber. Cada um vê de acordo com pode ver, cada um come o outro, e assim vivemos essa vida. E este, na verdade, é o sistema superior que, com respeito a nós, se manifesta, se revela como sendo este mundo superior. E na medida em que o homem, cada homem, for melhorando a sua visão, for melhorando o seu cli de captação, então, nesta mesma medida, poderá descobrir que este sistema, na verdade, é um pouco distinto. E que o mundo está sendo percebido de forma inversa. E então eu passo a ver tudo com o fim de doar, e eu vejo como a luz superior preenche todas as criaturas e como as criaturas se encontram com seus vasos em igualdade de forma com o Criador, que também estão em doação por suas partes, por parte de suas carências, dos seus quelins, e assim é como é se descobre. Então, o que eu lhes aconselho é ver este sistema como único, existente, e que não há mudanças nele. E que, das quatro fases da luz direta até o nosso mundo, tudo isto é percebido com respeito à criatura, é a criatura quem alcança. E percebe tudo. Por isto, nós não precisamos pedir sobre nada, exceto pela correção nossa, dos nossos desejos. Tanto quanto nós pudermos tentar nos aperfeiçoar no nosso cli de recepção, de acordo com isto, nós poderemos sentir toda essa perfeição. E, porque nós, na verdade, jamais poderemos ver e descrever corretamente o superior. Por isso, nós devemos compreender que este sistema baixou muitos graus, muitos degraus, de propósito, melhorando cada vez mais abaixo, melhor, em um nível fundamental que nós tenhamos a possibilidade de aprender por nós mesmos como apegar-se, como aderir-se a esse sistema, como ser como o Criador, cuidando desta igualdade de forma, esta lei de igualdade de forma, inferior com respeito ao superior. Por isto, o principal aqui é o trabalho. O principal é o trabalho prático entre nós, dia após dia, mais e mais. Procurar melhorar, se aperfeiçoar, adicionar nesta inclinação para a conexão, nesta inclinação para a união, assim como crianças pequenas. Tentar formar, construir entre nós esta correta imagem do sistema superior. E dentro disto é que nós poderemos começar a sentir o quanto nós compreendemos que não temos êxito em realizar esta conexão por nós mesmos. E então surge um man, que quer dizer que nós vamos pedir, através das nossas tentativas, dos nossos êxitos, carências, nós vamos pedir ao Criador que nos conecte corretamente. E nós estaremos contentes que não podemos fazer por nós mesmos e poderemos pedir, porque o nosso propósito não é que nós tenhamos êxito por nós mesmos, senão que o propósito é que nós tenhamos êxito em pedir. E assim é que nós, dia após dia, poderemos avançar. Quero dizer, devemos observar nosso êxito como sendo o êxito no pedido para com o superior. E o nosso êxito será que nós, com nossa própria boca, nos dirigimos ao Criador com uma carência em comum, para que possamos compreender quanto não queremos e devemos nos sentir uns aos outros. E na medida em que nós pudermos nos incluir uns aos outros neste centro, no centro da dezena, a partir deste ponto e momento em diante é que nós começaremos a entrar em contato com o superior, o qual se encontra previamente ali. E se nós tivermos êxito em nos conectar, em nos unir, então verdadeiramente descobriremos este ponto de contato com o Criador. Então, de acordo com a lei de igualdade de forma, chegaremos a uma medida de influência exigida, uma necessidade exigida para poder despertar o superior. E então poderemos dirigir-nos corretamente a ele. Nós devemos desejar a correção. Nós não podemos nos corrigir por nós mesmos, mas devemos desejar alcançar essa correção no final. E isto é o que nós devemos pedir. Então resulta que alcançar a necessidade por correção, de chegar a pedir conexão para poder dar contento ao Criador, com isto nós podemos estabelecer o nosso man. Não há mais do que isto. Este é todo o nosso trabalho. Há mais perguntas? Moscou? Sim. Evgeny de Moscou pergunta: por que devemos pedir um desejo por doar e não uma intenção para doar? O que fazer com uma intenção que já existe na pessoa? Desejo de doar, nós pedimos porque assim se chama. Desejo de doar. Desejo de doar é o Criador. A única coisa que nós, em nós, o desejo de doar é formado como intenção. Porque nós somos desejo de receber e seremos sempre. Por isso, nunca nos confundamos. Se eu falo, eu quero doar, então, meu desejo é que eu seja como Criador, que eu queira doar, mas, na verdade, eu só posso realizar sobre a minha matéria que é desejo de receber. Ou seja, eu só posso receber a forma do desejo de doar sobre o meu desejo de receber, e isso se chama intenção. Eu sempre serei desejo de receber com a intenção de doar, que é o mesmo que receber a forma do Criador. Eu sempre vou querer doar, mas de forma prática eu sempre serei desejo de receber, em essência. Quando chega a luz que reforma e nos estabelece corretamente, nós poderemos compreender que nós somos nukva com respeito ao superior, feminino com respeito ao masculino. E sempre nós assim devemos nos expressar, que o desejo de doar ao Criador expressa sobre nós um desejo de poder receber com a intenção de dar-lhe contento.
Está claro, Moscou? От Глеба из Санкт-Петербурга и Сергея из Днепра, а также похожий вопрос от Дениса из Москвы. Нужно ли в десятке выяснять форму кли?
Денис pergunta, devemos verificar dentro da dezena a forma do Kli e dentro dela cada um pede o que quer por si mesmo? Se não, qual é a oração correta? Qual é a oração correta para ter um Kli e não ter um preenchimento? O Rav diz, sobre o preenchimento nós não falamos ainda, nós falamos da carência mesma. Então, nós sim podemos falar sobre a carência que nós possuímos. E então não é possível que seja uma carência para com o Criador, a menos que seja dentro desta carência por conexão entre nós. E isto que nós não verificamos dentro da nossa carência, não vemos que há uma carência pelo Criador, quando não houver isto, não, nada ocorrerá, porque primeiramente nós devemos alcançar esta carência pelo Criador, porque nós devemos... Porque o que ocorre é que nós devemos, desde o nosso nível, pedir esta carência para que ele nos dê esta carência pelo superior. E assim é como funciona. Assim é como nós subimos a escada. Eu não posso compreender o superior até que eu não complete o meu nível, que eu não possa sentir o superior no meu nível, que eu não possa desejar o Criador, até que eu não tenha êxito em me unir com meus companheiros. Porque o superior, o que é uma adição à nossa conexão. Ele, o superior, o Criador, é o resultado da nossa conexão. Por isso, se nós não chegamos ainda a um desejo por união entre nós, nós ainda, na verdade, não desejamos ser como um, e então ainda não temos nenhum contato com o Criador. Ainda nos encontramos em ocultamento com respeito ao contato com o Criador. Por isso deve haver um contato entre nós no centro da dezena, e dentro disto, dentro deste ponto, que é o ponto superior em nós, ali nós poderemos descobrir o ponto inferior do superior. Poderemos revelar dentro de Keter, de Tachton do inferior, que se encontra ali dentro, Malchut do superior. E então, não desejar o superior. Não teremos com ele nenhum contato nem forma de chegar, senão que somente, de forma exclusiva, com uma inclinação na direção da conexão entre nosso nível. Assim é que devemos fazer. E dentro dessa conexão entre nós, no nosso nível, na dezena, é que nós poderemos chegar a uma situação e estado onde compreenderemos e sentiremos, encontraremos dentro da nossa dezena o sentimento do que é o superior, qual a sua essência. E então nós poderemos nos dirigir a ele como se fosse um. E isto já é algo totalmente diferente, muito diferente do que o que nós estamos agora querendo escrever cada um de forma separada. Quando nós nos conectarmos juntos, quando chegarmos a esta nova união, a esta nova compreensão, a este novo Kli, a este novo sentido, então teremos um nível de mente e sensação que são novos para que possamos nos dirigir ao superior e compreender o que é o superior. Antes disto, não podemos encontrar o Criador. Completamente não, não é possível. Porque quando vamos por nós mesmos, nos encontramos como sendo um único e não como sendo 10. Por isto, um escrutínio novo, significativo e espiritual é atuar com a dezena. Astana, por favor, perguntem.
Томас еще у Ляи спрашивает,
Esperemos que nos estejam escutando muito bem. Pergunta do Thomas. Por que nós falamos o desejo do ar? E não pedimos que o Criador nos dê a conexão para nossos amigos? Porque se supõe que devemos pedir pelos amigos e não por nós mesmos, mesmo que seja por conexão. Diz, sim e não. Uma pergunta muito linda, muito boa. Por que sim e não? Porque eu devo com certeza doar aos companheiros, amigos, mas eu lhes dou porque eu quero chegar a doar ao Criador. Por isto, não há aqui, por minha parte, alguma direção específica única para com os companheiros, senão que nós compreendemos que toda a nossa dezena deve ser composta com um pensamento que a dezena é não o princípio que nos leva ao Criador. A dezena é onde nós fizemos todas as ações no caminho. E com certeza que eu devo ter uma importância com respeito aos meus amigos, vê-los como grandes e importantes. Por quê? Com isto, eu posso me dirigir no nível de Israel, Criador e adoração. Então, o que eu quero dizer é que o motivo pelo que eu me conecto com os meus amigos é para que juntos possamos ser este um, e este um receba a descoberta, a revelação do Criador, e então ali poderemos entregar-lhe contento. Então, nós devemos dar importância ao Criador e, como resultado disso, aos companheiros, e desejar este clima de conexão entre nós, porque, na verdade, ali é onde está a grande importância. Assim como o Criador, na verdade. Porque, para mim, por exemplo, agora é importante esta dezena, porque com ela eu poderei entregar contente ao Criador. Mas o propósito de aderir-se com o Criador deve estar em mente, frente aos meus olhos, de forma clara. Moscou.
Denise, de Moscou, por статье. Как можно целый день думать о благе Творца?
Денис de Moscou pergunta. Com respeito à última pergunta, como é possível pensar todo dia no Criador? O que é isso? O Rav diz, nós não podemos pensar em espiritualidade mais que um momento, porque o nosso desejo de receber nos dado pelo superior, quando pensamos em um ponto sobre o Criador, imediatamente muda. É como um motor que a todo tempo se move e avança e cresce. E desde o início da criação até o final, é assim como será. Assim é como se avança através dos sofrimentos do tempo. Por isso que eu alcancei no momento anterior, o contato, o pensamento, carência com respeito ao Criador de alguma maneira, isto desaparece no instante seguinte, dentro que o meu desejo, considerando que o meu desejo muda a cada instante. Por isto, eu não tenho nenhuma possibilidade no desejo que se renovou no próximo momento estar no mesmo pensamento anterior, no instante anterior, no instante anterior. É impossível, porque o desejo é a minha base e tira dentro de si desejos, pensamentos, programas, metas, que todos novos que eu desconheço. Então, o que fazer? Aqui, então, por isto, há um assunto muito especial. Nós nos encontramos em um sistema o qual está totalmente quebrado frente aos nossos olhos. Entretanto, em um nível mais profundo, mais interno e verdadeiro, não há nenhuma mudança. Ali há esta Malchut Densof, onde todos estamos conectados. Por isto, eu devo utilizar o fato de que o sistema está completo e que somente está quebrado com respeito a mim. Sou eu quem vejo rompido, sou eu que o trato assim, nesta quebra, com falta de conexão entre as partes. Entretanto, o sistema por si mesmo existe de uma forma pronta, em perfeição. Por isso, eu devo sempre tentar compor esse sistema tanto quanto eu puder, atuar, ativar esta influência no entorno, na direção do homem. E então eu poderei chegar a um estado que, inclusive se eu me encontro na saída do desejo interior para o desejo novo, este motor que se move todo o tempo, onde os desejos mudam todo o tempo, não importa como muda, eu, através do entorno, me sustento em algo dentro do sistema, de forma plena, completa e elevada. E então, inclusive, estes mesmos desejos e pensamentos meus que estiveram anteriormente molestando, não que eu os levo ao próximo estado para o mesmo, senão que eu, através do meu esforço, posso mudar, encobrir este novo desejo, este novo pensamento, para que eles também recebam algum tipo de intenção, matiz nova dentro de mim, que recebam um despertar dentro de mim. E tudo isto é através do entorno, ou seja, a conexão entre os estados próprios somente podem ser feitas através do entorno. Que o entorno cria em mim uma conexão alternativa. Em um local onde eu tenho desconexão entre um estado e outro. Está claro isso? Sim ou não? Muito bem. Se há perguntas... Não há perguntas, então eu faço a pergunta. Workshop. Como nós cuidamos através do entorno em não cair do estado anterior, senão que sempre trabalhamos precisamente para o avanço, para a melhora do próximo estado, para a melhora do estado novo que se revela. Então, por que e como o entorno nos ajuda aqui? Porque, na verdade, esta é a base para o Arvut, para a garantia mútua que nós acordamos entre nós. Vamos passar ao grupo de enfoque. A todo tempo nós estamos vivendo em algum tipo de realidade de subida e queda, rechaços e aproximações. E então, precisamente dentro da sociedade, onde há muitos, é onde eu começo a estar menos dirigido. E então, quanto mais eu me esforço, eu posso ir na direção dos companheiros, os quais imprimem em mim uma linha de avanço. Qual é a pergunta? Como nós, através da dezena, podemos passar do estado atual ao próximo estado, avançando sem cair? É assim porque há uma ajuda do alto. Nós descobrimos a quebra e tentamos nos elevar por cima desta quebra, e isto é o que nos falta para aderir ao seu Criador e trabalhar nele. Então, com isto, o entorno nos ajuda a construir este kli completo para podermos passar de um ao outro. E precisamente o exercício, a oração, é o que importa. Esperamos alcançar este nível hoje, agora e no próximo dia. Aqui nós podemos clarificar muitos pensamentos com respeito ao desejo, ao entorno. O que nos é mais eficiente, entretanto, o que nós precisamos é unicamente um desejo, uma carência, assim como o Rabash escreve no artigo que nós lemos. E neste desejo, então, teremos e veremos a potência e a exatidão. E estes dois recebem unicamente dentro da dezena, dentro do entorno. E somente assim é possível afinar este desejo para que seja mais forte, mais exato, mais dirigido, mais claro. E assim é como poderá, no final das contas, passar de um estado para o outro, porque o entorno também é um entorno onde devemos trabalhar, uma vez que propõe adesão, que no local do trabalho deve haver uma razão por doar contento ao Criador. E também, no final das contas, o homem que não utiliza suas próprias forças, quer dizer que se encontra como uma planta, porque o que nos falta é o desejo, e dentro de nós há sempre um estado anterior. E então, com certeza que será, não teremos forças para avançar. E com respeito ao despertar, é como nós falamos, que tudo isto é como se fosse uma raiz um para com o outro, como se fosse um despertar da sociedade. E este desejo superior é o que realmente atua sobre o
homem.
Eu gostaria de saber se há pessoas.
Então,
aqui, essas pessoas que eu agora vejo, isso desperta a grandeza, desperta o guia. Esta é a garantia entre nós, é esta força que nos guia por cima do desejo de receber, que cresce cada vez mais e mais, de forma que possamos nos elevar através da oração, que possamos sair de nós mesmos e estar na direção da doação, porque de outra forma nunca obteremos nenhuma direção correta. Sim, o Criador que nos dá é uma imagem de como devemos ser, não por sua própria situação atual, senão que joga alguns estados, e assim é como nos impressionamos uns aos outros, e esse jogo no final das contas se transforma na realidade de cada um aqui. Há uns quantos dados básicos que é impossível mover um desejo de receber, que não tem nenhuma possibilidade de ser mudado, é coordenado pelo Criador. E dois, é que o local de trabalho é o entorno, e também não há nenhum outro terreno, nenhum outro local onde possa adquirir um desejo assim, uma carência assim de doar ao Criador. Então, ocorre que o entorno é este mesmo motor de influência que nos dá influência por cima de cada um de nós. Então, todo o trabalho reside nisto. De acordo com a medida de bênção e submissão é que a pessoa pode receber do entorno. Então, estar imerso não somente em si mesmo e ver o que importa aos demais, porque o homem por sua própria natureza não pode sair de si mesmo. Este é o único lugar, é o único lugar onde pode ter uma carência, porque nós lemos no artigo que o homem nem carência pela influência possui, nem sequer pode rezar pela carência, porque não tem carência para isso desde o início. O Rav diz, dentro disto, talvez nós possamos interpretar como este mecanismo da garantia mútua funciona. Então, por favor, como funciona o mecanismo da garantia mútua dentro de que nós nos encontramos em um sistema inferior, em um estado bem direcionado, digamos, e que depois nós sentimos que este desaparece, e para poder entrar no próximo nível, este deve estar bem dirigido. Então, como utilizamos essa garantia mútua aqui? Entenderam? Como a conexão entre os estados que nós estamos falando? Se explica no Arvut. Na verdade, eu penso que não há um estado parecido com o outro. E o fato de nos aproximar uns dos outros a todo tempo, isto nos permite perceber que somos diferentes dos companheiros e ainda assim estar com eles. A pergunta é como a garantia mútua nos ajuda a subir de um degrau para o outro. Como utilizamos a garantia mútua? Bom, não sei. Aqui, como se organizam as coisas, talvez eu não saiba, porque cada um tem uma parte que é o todo da dezena, que deseja ter a força da garantia. E toda a força se encontra na possibilidade de receber cada um de nós, de que recebamos a possibilidade de fazer o ato correto. Penso que seja isso. Arvut, garantia mútua, esta é a condição que existe em nós e que nos dá a possibilidade de trabalhar com uma oposição e resistência por um lado, e por outro lado nos dá a possibilidade de entrar neste nível, de ter uma condição mínima, digamos que nos dá um local, um terreno muito descrito e compreensível para o nosso trabalho, e que nos convém dar o apoio aos amigos. convém apoiar-nos uns aos outros. E às vezes fica claro que a pessoa é rechaçada e que não pode estar em contato. E isto ocorre porque está fora do homem, está por fora da dezena deste desejo. Por isso, a todo tempo, há um trabalho que sempre nos põe em avanço. Não é possível baixar e sair para fora. Se cuidarmos da questão da garantia mútua, esta condição da garantia mútua, então sempre avançaremos.
Então,
o que eu penso é que o homem não pode salvar-se a si mesmo, tirar-se a si mesmo da prisão por suas próprias forças. E precisamente através desta rede de garantia mútua entre nós, e disto que nós perdemos tudo e na conexão, da conexão não entendemos nada, precisamente então a partir deste ponto é que se mede a garantia mútua, que a conexão especial ocorre entre nós, que não conhecemos nada, e assim podemos ligar-nos ao Criador, compreender o Criador, dar a luz ao próximo degrau. Sim, e cada vez sair, levantar-se, sair desta teimosia e ir para uma carência maior, com maior acuracidade, com maior clareza distinta que se cria em cada um. Viver no círculo, que todos voltemos-nos a este clima. O Rav diz muito bem. Vamos passar à próxima parte da aula.